Yeah. Pronto. Muito obrigado, senhores deputados, agradecer a presença de todos e penso que estaremos mesmo todos, pelo que eu olho pela sala tão composta, pedir-vos desculpa deste ligeiro atraso, mas como pelo menos alguns, o deputado Pedro Algarve Alves, o deputado também saberá, andamos desde manhã em algumas reuniões e, portanto, isso terminou este ligeiro atraso, mas que felizmente foi só ligeiro. E pronto, e vamos proceder à instalação do grupo de amizade. Devo dizer que para mim não é uma novidade absoluta, mas já não me lembro como é que se faz, para ser sincero. E não é uma novidade absoluta, porque já tive a ocasião de presidir a outros grupos parlamentares de amizade, não a este, mas já tive a ocasião de vice-presidir a uns e de presidir a outros grupos parlamentares, designadamente na última legislatura, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Argentina. Para mim, este grupo parlamentar é significativo e obviamente, coube ao CDS, não é uma escolha do grupo em si, mas da distribuição que foi feita. Mas é significativo, porque há alguns anos esta parte, já lá vão alguns anos que aqui estou no Parlamento, mas foi, se não me lembro, logo no início, ou pelo menos da primeira vez que fui líder parlamentar, o meu grupo parlamentar teve um contributo importante e relevante para a criação deste grupo parlamentar de amizade, que à época não existia. Portanto, estamos a falar há 15 anos ou mais atrás, mas à época não existia. E, portanto, contribuímos na altura para que este grupo fosse formado, e depois o grupo foi quase sempre, desde aí, durante muitos anos, presidido pelo meu amigo e antigo deputado do CDS, João Rebelo, que de resto hoje, se não estou em erro, preside a uma associação de amizade a Portugal-Israel, extra-parlamento, obviamente, porque já não é deputado, e portanto tem esse significado, e portanto espero estar à altura. É um grupo parlamentar de amizade relevante, até pela questão política e por se tratar do país que é, com as especificidades que tem, e muitas vezes, como sabemos, debate do próprio Parlamento, até pela situação do Médio Oriente, por tudo aquilo que ela implica. Portanto, nós temos tido ocasião, agora menos em plenário, com este método dos votos irem à Comissão e não ao plenário, mas tivemos até em plenário muitas vezes o cumprimento ou não das resoluções das Nações Unidas, os colonatos, e portanto todas as questões relacionadas com Israel são muitas vezes foco de debate e de debate inclusivamente em plenário. Portanto, desse ponto de vista, acho que o grupo tem alguma relevância e poderá servir um bocadinho como reflexão, como análise e até como filtro daquilo que é correto, independentemente, obviamente, da apreciação de cada um dos grupos. Dito isto, a folha está assinada, penso que não teremos que fazer muito mais. Eu pedi que fosse distribuído, penso que os seus deputados terão recebido aquilo que foram os últimos planos de atividades do grupo, pelo menos nas duas últimas vezes que eles foram elaborados, o que nos dá já uma ideia. Os planos nem todos receberam, portanto, se nem todos receberam, procuraremos que todos... Pronto, eu tinha pedido que fosse distribuído, doutor, e agradeço. E, portanto, todos terão. Nós não temos que fechar o plano de atividades hoje, será até bom ver da disponibilidade, mas fica já a sugestão feita e outras sugestões que queiram fazer desde já. Tenho indicação do deputado Pedro Delgado Alves e do deputado Paulo Ministro. Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer três breves notas, brevíssimas até, mas uma primeira era que na primeira reunião de instalação do grupo não gostaria de deixar que o grupo não pudesse saudar precisamente o deputado João Rebelo pelos anos de dedicação a este grupo e às relações entre Portugal e Israel. Eu acho que é da maior justiça que o possamos fazer, enfim, não podendo ser infelizmente possível que ele continue a presidir, sem desprimor obviamente para o Sr. Presidente, mas de facto é da maior justiça que façamos esta nota coletivamente, e portanto já o Sr. Presidente fez essa referência, eu acho que também nos deveríamos associar a ela por essa razão. E depois a outra é muito breve, tem a ver com o mesmo tema, que é a questão do plano de atividades. Este grupo tem uma especificidade, se quisermos, que foi em tempos desenhada pelo senhor, na altura pelo Presidente Jaime Gama, que é, não obstante ele ser o grupo de amizade bilateral Portugal-Israel, ele também informalmente assegura as relações do Parlamento com as comunidades judaicas portuguesas. E, portanto, tendo essa particularidade, eu se calhar deixava como uma primeira nota e uma sugestão que procurássemos, dentro do possível, agendar um contacto. Até, enfim, em Lisboa é mais fácil operacionalizar uma visita à comunidade e à sinagoga, nas outras duas comunidades pela distância é um bocadinho mais difícil, mas deixava só como sugestão, porque é muito operacionalizável e tem a ver também com este segundo, enfim, com esta ligeira atipicidade deste grupo que tem em relação aos restantes, não em todos, portanto também o da Índia também assegura um bocadinho informalmente as relações com a comunidade da diáspora, mas em particular neste caso enfim, a comunidade judaica não é necessariamente a comunidade, não é diáspora israelita, por assim dizer, mas deixava só esta nota. E obviamente, saudava o Sr. Presidente e desejava votos de bom trabalho a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saudá-lo a si e os restantes membros deste grupo, para que nós possamos, evidentemente, fazer um trabalho que vem na linha do excelente histórico que este grupo tem. E tem essa visão e esta opinião formada por diversas fontes e, naturalmente, sem prejuízo de nós, mais à frente, podermos olhar para o programa de atividades, há claramente aqui um aspecto que me saltou à vista e que julgo que é relevante nós podermos ir a considerar. Naquilo que são as relações bilaterais, falta aqui uma dimensão que eu julgo que é muito importante no quadro do Israel de hoje em dia, no quadro daquilo que são, digamos, as características que eles exibem e que nos parecem, e que me parece que nos são muito úteis. Falo em particular, aqui no ponto 3, nas relações bilaterais, podermos ter uma linha para a promoção do intercâmbio ao nível das universidades entre o ensino superior português e o israelita, em duas dimensões. Numa dimensão da investigação, e estamos a falar na investigação, digamos, em três grandes áreas de ponta: a tecnológica, tout court, a biomédica, médica e também dos programas avançados do ponto de vista do tratamento das doenças oncológicas, quer dizer, são áreas onde não há dúvida Israel tem digamos, grandes avanços. Nós temos a Fundação Champalimaud, que tem, digamos, também um pendor de alguma liderança do ponto de vista do avanço científico, e parece-me que juntar a isto as universidades faz muito sentido. O segundo pilar que se enquadra, digamos, neste, ou é uma deriva deste, tem a ver com o empreendedorismo. Quer dizer, toda a gente sabe que é mais ou menos um dado assumido que Israel é o país com mais empreendedores per capita, se quisermos. Empreendedores, tipicamente, nestas nossas áreas que eu acabei de versar. E, portanto, se há este espírito empreendedor e há este pendor quase que inato para as startups, para a dimensão empresarial de ponta, é algo que também nós podemos juntar esse conhecimento aos nossos parques de nichos, parques tecnológicos, incubadoras empresariais, e se calhar portanto, sermos algum motor, algum facilitador entre essas relações. Finalmente, subscrevendo aquilo que disse o deputado Pedro Delgado Alves no que concerne à parte da comunidade, juntar a sinagoga de Ponta Delgada, porque de facto foi a última sinagoga que foi, digamos, recuperada, uma sinagoga muito antiga e que mereceu uma recuperação. Ponta Delgada. Mereceu uma, digamos, uma reconstrução histórica, foi apoiada pela comunidade judaica norte-americana, por razões da ligação dos Açores aos Estados Unidos. E, portanto, tem ali, digamos, uma importância, quer no quadro, digamos, da comunidade judaica, que não é, por si só, a comunidade israelita, mas, em todo o caso, há uma grande expressão daquela última recuperação histórica. A comunidade é muito ativa nos Açores, pese embora, obviamente, a distância possa dificultar um pouco mais esta nossa aproximação, mas julgo que não deveria ficar de fora por a simples razão da distância, até porque uma vez passado o quadro pandémico, ir aos Açores será quase como ir ao Porto, novamente. Bem, muito obrigado, então, e votos que no bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Enfim, pouco a acrescentar, mas na sequência daquilo que foi dito, dizer que se a área com a qual penso que teremos algo a partilhar e seguramente algo a aprender com Israel, é o facto de Israel, desde sempre, mas seguramente desde há muitas décadas, viver aquilo em termos climáticos que nós vamos viver nas próximas décadas. É um hotspot mediterrâneo e, portanto, sabem o que é viver na escassez de água, para além, naturalmente, de todos os outros problemas que lá existam, e quer do ponto de vista, e não queremos, obviamente, substituir ao governo nas relações bilaterais, mas quer do ponto de vista de colocar em contacto comunidades, como, por exemplo, a comunidade académica, que referiu há pouco, quer do ponto de vista de perceber quais as iniciativas legislativas que têm sido tomadas em sede parlamentar em Israel nesse sentido. Por exemplo, estamos agora a discutir uma lei do clima, seria porventura um ponto de contacto importante, porque eu acho que temos algo a aprender porque eles têm essa experiência, estão, enfim, um bocadinho abaixo de nós em termos de latitude, o que significa que já vivem aquilo que nós estamos a começar a viver e, portanto, este clima semidesértico vai entrando pelo sul do país e, portanto, penso que seria importante também tocarmos nesse ponto. Obrigado.
Só, se me permitem, terminar a nossa reunião, mas antes de terminar, dizer ainda duas ou três coisas em relação ao que foi dito. E a primeira, registar, é a primeira nota negativa que eu registro toda a reunião, que é de que este grupo não cumpre um requisito mínimo de paridade e não é seguramente culpa do partido que assume a presidência, uma vez que não, só tem um representante e não se poderia dividir. Mas realmente há aqui uma nota negativa, primeira na reunião, com todo o respeito e simpatia por todos os seus deputados, conhecendo muitos e sendo amigo inclusive pessoal de alguns dos presentes, mas registar essa nota negativa de que este grupo não cumpre a paridade, será uma reflexão para os partidos e, claramente, para os partidos maiores. Tendo muito gosto em que estejam todos aqui, não querendo limitar a ninguém. Segundo, dizer que, se estivessem de acordo, eu seguiria a indicação do deputado Pedro Delgado Alves, ficaria registado em ata, a título de louvor, embora não implique uma votação, o nosso apreço pelo trabalho que foi desenvolvido pelo deputado João Rebelo, ficando em ata, ser-lhe-á comunicado formalmente, coisa que seguramente ele ficará muito satisfeito com isso. Dizer que concordo com tudo o que foi dito, de alguma forma o empreendedorismo já estava, mesmo nos programas anteriores, quando se fala aqui na promoção das relações económicas bilaterais, quer dizer, no fundo é isso que está, e que está normalmente em qualquer grupo parlamentar de amizade. Depende muito, muitas vezes, da contraparte e das próprias embaixadas, não é? Quer dizer, eu já vi grupos parlamentares onde as coisas funcionam lindamente e onde as embaixadas são muito proativas, incluindo o de França, por exemplo, com o nosso amigo Carlos Gonçalves, que tem essa particularidade também de ser logo à partida um residente em Paris, portanto, mas que consegue uma dinâmica muito grande. Já havia outros grupos parlamentares em que a dinâmica é menor, mesmo quando há um grande interesse da Embaixada e da Embaixada de Portugal nesse país. Foi o caso do último que eu presidi. Eu tive a ocasião de ir em visita particular, e as peças próprias, como é evidente, à Argentina, mas aproveitei para fazer os contactos e para conhecer os homólogos. O embaixador foi muito proativo, mas depois, da contraparte, não houve a dinâmica que podia ter havido. Não é, tanto quanto eu sei, o caso de Israel, que obviamente procura esse tipo de dinâmica e, portanto, não será difícil introduzir aquilo que dizia o Sr. Deputado. E, de resto, dizer que, em relação ao que dizia o Sr. Deputado, eu estava a ouvi-lo e perguntei qual a sinagoga, porque, curiosamente, aqui há uns anos atrás, numa deslocação aos Estados Unidos, precisamente aí parlamentar, eu estive numa reunião daquilo a que se chama o Portuguese Caucus, e que, portanto, que são os eleitos que são ou portugueses ou luso-descendentes, não é? E nessa reunião sou confrontado precisamente com o projeto, e foi-me mostrado o projeto e o gosto com que, em memória dos seus avós, alguns descendentes de açorianos estavam a fazer a recuperação da sinagoga. Portanto, eu conheci esse projeto, não nos Açores, mas curiosamente nos Estados Unidos, numa reunião do Portuguese Caucus. A questão, como dizia, então, as portagens da água e da agricultura é uma questão também importante, mas isso deixaremos depois para as reuniões. Eu, enfim, o meu mail todos têm, se não têm, está naquele cardápio do Parlamento, portanto, tcorreia@cds.parlamento.pt. Qualquer sugestão podem me enviar diretamente. Eu reformularei este texto que aqui temos, darei nota às várias entidades e obrigado também pela chamada de atenção da especificidade do nosso relacionamento com as comunidades para além da Embaixada. Esse detalhe, por exemplo, estava-me a escapar, mas notificarei as várias entidades da nossa instalação e dar-lhes a notícia. Seguramente que depois receberemos resposta enfim, seguindo as regras que temos agora e as limitações da pandemia, procuraremos, esperando que, de facto, este seja o último estado de emergência, aquilo que votaremos daqui a pouco, acho que todos esperamos isso, embora não tenhamos essa certeza, estabelecer estes contactos e, obviamente, também iremos dando nota à medida que nos poderemos encontrar com as várias comunidades, não excluindo nenhuma, mas, obviamente, começando por aquela que aqui em Lisboa será mais fácil de contactar, mas também não há razão nenhuma para que não se possa aproveitar, tendo, inclusivamente, um vice-presidente que é açoriano e tendo outro que é bracarense, que não se possa, mesmo que eu próprio tenha alguma limitação, estabelecer um comunicado, um contacto, seja a norte, seja nos Açores, independentemente de não podermos estar todos, não é? Também poderemos ter essa flexibilidade. Dito isso, acho que está feito. acho que é tradição fazermos também uma fotografia de grupo, não é? Penso eu, nos Passos Perdidos, e, portanto, estamos todos convidados por mim mesmo para ir aos Passos Perdidos. Sim, eu digo-lhe só depois, se quiser eu posso. O plano é uma coisa assim tão diminuta como uma folha, não é? Eu dou-lhe uma vista de olhos e depois digo qualquer coisa. Está bem. Obrigadíssimo. E há outro assunto que nós podemos aprender.